Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Nós vamos meditar hoje num tema, num versículo que aponta diretamente para o tema da onisciência de Deus. Obviamente um assunto desse requeriria, se fôssemos detalhá-lo, muito tempo e muitas pregações, mas vai ser uma visão bem panorâmica e vou tentar ser um tanto quanto prático sobre esta questão da onisciência de Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que conhece todas as coisas, obrigado por estarmos aqui, não só pelo conhecimento, mas podemos dizer pela tua decisão, pela tua autorização, pela tua permissão. E esperamos que possamos dizer também para o teu deleite, nesse pequeno grupo, as pessoas que estão interessadas em ouvir a tua palavra, interessadas num trabalho que se inicia, e que teu Espírito se digne nos orientar, nos edificar agora com o que vai ser dito aqui, que possa ser útil a nós os conceitos, as aplicações, as exortações, para que vivamos estas verdades no nosso dia a dia e que possamos transmitir para outros também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, pedimos que tu aceites como uma oferta nossa esta pregação e que tu nos edifique com ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Uma belíssima afirmação sobre a onisciência de Deus. O que seria a onisciência de Deus? Definição bíblica, Salmo 147 e 5 nos ajuda a entender. Salmo 147 e 5, segunda parte do versículo, diz assim, o versículo inteiro: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Já o apóstolo João, não preciso nem ir até lá, vou citar apenas a passagem, lá em 1 João capítulo 3, versículo 20, diz: Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, o que é a onisciência de Deus? É o atributo de Deus, que Ele faz conhecer todas as coisas, sem exceção. Falando na ideia de conhecer, o ser humano tem uma verdadeira sede de conhecimento, talvez mais do que sede, mas uma neurose de conhecimento, uma obsessão, até no mau sentido, porque isso leva a praticá-lo coisas que não agradam a Deus, e isso leva a atitudes humanas que conflitam com o que Deus quer, nesta busca exagerada de conhecimento. Não sei se Adão já era assim, nesse desejo de conhecer mais e mais. No mau sentido, certamente que não, antes do pecado. Mas claro que há um bom sentido nesta vontade de querer conhecer mais. Apenas comentei que o homem exagera, tudo que um homem mete a mão estraga, porque em tudo que ele faz há pecado dentro. Mas Adão, não sei até que ponto ia, provavelmente tinha vontade de conhecer também mais da natureza que Deus, inclusive, sujeitou a ele próprio, Adão. Mas o fato é que o homem quer sempre aprender mais e mais. A primeira atividade da sua vida, com certeza, regular, foi o estudo escolar. Aí quando a criança chega em casa, mal sabendo falar, mas diz que já sabe quanto é 2 + 2, é uma festa para os pais que vibram com tudo. E enquanto o homem tem vida, ele vai aprender algo cada dia que passa. E ele se orgulha muito com a ciência, muita coisa já foi percorrida, desde que Deus criou o homem. Dizem aí, eu não sei como medir isso, nem quem chegou a essa conclusão, mas alguém já falou aí que o conhecimento, o meio caminho do conhecimento humano está a menos de 10 anos atrás. Ou seja, conforme estudos que fizeram aí, eu não me restabeleço muito por eles, li em algum lugar isso aí, o conhecimento humano dobrou nos últimos 10 anos, no mundo que talvez tenha 6 mil anos de fundado, de criado, mais ou menos de acordo com um tipo de cronologia. Dizem também que em cada minuto, mais ou menos 2 mil páginas são adicionadas ao conhecimento humano. E que o material produzido a cada 24 horas levaria 5 anos para ser lido por uma pessoa. O que foi produzido no mundo de sábado à noite, ontem até hoje? Traz para eu ler. 5 anos lendo em 24 horas de produção. Aqueles dois rapazes que fundaram um gigante que está assustando o mundo, chamado Google, em que hoje o mundo praticamente não anda sem estar na tecla ali do Google, e vão comprando outras empresas e outros tipos de software e outras coisas. É uma coisa absolutamente impressionante. Eu li um livro sobre eles, inclusive. E o alvo deles é muito modesto. Eles querem colocar no Google tudo o que tem escrito na humanidade, sem exceção. É o alvo deles, sério. Eles estão perseguindo isto, fazendo grandes contratos com as maiores universidades do mundo para escanearem todo e qualquer papel que existe nas bibliotecas enormes de centenas de milhares de livros de todo tipo de idade, de manuscrito que se tenha ideia. Eles não querem deixar um papel à parte. É uma perseguição mesmo muito intensa. Pensando bem, para que serve isso? Será mesmo grande coisa esse desejo de aumentar e aumentar e aumentar o conhecimento? Merece uma reflexão da nossa parte. Você vê um médico, 70 anos de idade, cabelos brancos, já pensando em se aposentar, ou mesmo já aposentado, e ele dedicou, sei lá, 80% da vida útil dele, dos estudos dele, para medicina. Só que a medicina é muito mais do que ele aprendeu, sem dizer que a vida é muito mais do que medicina. Então ele arranhou a superfície de um ramo chamado medicina, ainda mais hoje que a moda é especialidade. Então você vai para o médico hoje, qual é o seu problema? Estou com uma dor aqui na minha mão direita, na minha especialidade é a mão esquerda. É só, já está quase chegando nesse ponto. É extremamente pontual, e à medida que realmente a ciência vai avançando e os conhecimentos vão aumentando e a medicina vai explorando mais coisas, o homem não dá conta, uma pessoa só. Tem tanta capacidade sobre o dedo que alguém vai se dedicar a estudar o dedo a vida todinha um dia. Meu pai se impressionou, não sei porque se entrou na cabeça dele, já me disse isso umas 10 vezes, que foi um dia no consultório do meu cunhado, irmão da Sandra, e tinha um livro desta grossura assim, um palmo de grossura, o título é A Unha. E ele se impressiona com isso. Como é que pode? Eu não ia imaginar que existiria um livro enorme sobre a unha. E ainda era em francês, tem mais essa. Então a especialidade ainda torna mais complexa essa questão do homem aprender, aprender, aprender. Porque ele vai se limitar num ponto muito pequenino. Aí você vê um empresário que fabrica um certo material e ele cresce, ele compra outra empresa de outro ramo, de outro, tem várias empresas. Ah, esse aí conhece muito, impressionante, como o fulano conhece. Não conhece, não. Conhece muito pouco daquilo que ele mesmo fabrica. Muito pouco. Talvez no início lá, mas quando começou a crescer, começou a pensar no dinheiro, nas finanças, nos empréstimos ao banco, nas vendas, no marketing. Já contratou alguém para o laboratório, para melhorar, aperfeiçoar, e se compra outras empresas. Aí que ele perde mesmo totalmente o controle no sentido de saber e conhecer na essência o que está sendo feito. Não sabe. Ele emprega quem sabe, mas ele não sabe. Talvez saiba ganhar dinheiro. E olha lá, porque muitos quebram. Então, nem ganhar dinheiro ele aprendeu. Depois de velho, quebra, não sabe mais, não tem mais nada, que é muito comum também. Então, se o homem vai se medir e encontrar uma espécie, uma realização naquilo que ele conhece, e aumentando os conhecimentos, ele se prepare para uma grande frustração. Dois gênios disseram o seguinte: Isaac Newton, depois de ter ficado famoso, por ter visto a famosa maçã cair e de ter sacado a lei da gravidade. Abre aspas. Newton falando: não sei o que posso parecer aos olhos do mundo, mas para mim mesmo pareço um garoto brincando na praia, me divertindo aqui e acolá com uma pedrinha ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o grande oceano da verdade permanece intocável à minha frente. Qualquer lista dos maiores gênios que a humanidade já teve, vai ter Isaac Newton. Se não tiver, a lista não presta. Thomas Alva Edison, famoso inventor da lâmpada elétrica e de muitas outras coisas. Abre aspas. Não conhecemos a milionésima parte de 1% de coisa alguma. Não sabemos o que é a água. Não sabemos o que é a luz. Não sabemos o que é a eletricidade. Não sabemos o que é a gravidade. Não sabemos nada sobre magnetismo. Temos um bocado de hipóteses, mas isso é tudo. Algumas décadas ele falou isso, hoje era a mesma coisa. Talvez sobre a ciência consiga entender um pouquinho mais sobre a água, um pouquinho mais sobre a eletricidade, um pouquinho mais sobre magnetismo, talvez sobre física quântica, alguma coisa lá, informática e tal, mas um pouquinho mais e pronto. Então, seria altamente moderna e atual esta afirmação de Edison, sabemos de nada. Tudo isso indica um contraste arrasador com o conhecimento de Deus. Entre o conhecimento que Deus tem das coisas e o conhecimento que o homem tem das coisas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Manifesta na língua original significa brilhar, estar claro ou evidente. Não há criatura que não seja evidente, que não esteja totalmente aberta, patente, claramente, diante de Deus. Aliás, o versículo 12, que é um outro versículo belíssimo, leva a esta conclusão do 13. Olha o 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra junta e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É quase como se o autor tivesse dito: logo, com o poder deste, cuja palavra penetra fundo no coração do homem, a ponto de dividir juntas e medulas, de entrar no limite que até hoje o homem não consegue saber entre alma e espírito, e discernir os pensamentos e os propósitos do coração, um Deus desse, é claro, Então o versículo 13 é uma consequência. É claro que um Deus desse conhece tudo e que não é a criatura que não esteja completamente à frente, patente, descoberta na frente deste Deus. Sabe aquele temor que você tem bem no íntimo e que nunca disse a ninguém? Deus conhece. Sabe aquele pensamento de ódio que você teve ou tem dentro do coração com seu pai, com sua mãe, com seu filho, sua filha, seu vizinho, seu inimigo, seu irmão, que só você sabe e procura disfarçar e consegue um bocado disfarçar? Sabe? Deus conhece. Sabe aquela maquinaçãozinha perversa, quando você bolou para iludir aquela pessoa com a frase dita com cuidado para parecer uma coisa, mas era outra, e deu certo, e ninguém até hoje nunca descobriu, e você sabe que funcionou, e você conseguiu fazer o que tinha bolado maliciosamente, sabe? Deus conhece. Sabe aquela mentira que você disse ontem, há uma semana, há um ano, há 10 anos, e que você sabe e não esqueceu, mas ninguém descobriu até hoje, talvez nunca vá descobrir? Deus conhece. Suas fantasias e desejos sexuais, sabe? Deus conhece. As lutas internas que você tem travado com o Espírito Santo para ser edificado em Cristo, e o que você não valoriza quando Ele mexe com o seu íntimo e quer lhe puxar para uma certa direção, para mais perto de Deus, e você resiste, e você sabe que está lutando, você sabe que há uma luta aí dentro, sabe disso? Você sabe. Nós nem notamos. Estamos exteriores ao seu pensamento, ao seu íntimo. Eu sei os meus, você sabe os seus. Pois cada uma dessas lutas que você tem tido, Deus conhece. Inclusive, Deus conhece também os aspectos positivos que o agradam do seu coração. Não só os pecados, não só as iniquidades, não só as bolações sutis e perversas, mas também aquele desejo que você teve benigno, mas que pareceu uma coisa ruim aos olhos de todo mundo, e que ninguém compreendeu. Até hoje você foi injustiçado, você foi julgado de maneira errada, até pelos que lhe amam. E você sabe que foi injustiçado, porque o seu coração não estava daquele jeito, como pareceu para todo mundo. Não se preocupe não, porque Deus sabe. Deus sabe tudo nosso. Jó disse, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Jó 34, versículo 21, é o que eu li. Estão sobre os caminhos do homem, tudo de cima, e veem todos os seus passos. Quero ver o homem conseguir penetrar nos passos internos do outro, dos pensamentos. Pode aí o Google, os Yahoos, quem quer que seja, os mapas fantásticos que estão fazendo aí e cercando as cidades de filmadoras, como as cidades que já têm milhares de câmeras espalhadas, milhares, pela cidade inteira, em nome da segurança, mas a privacidade cada vez diminuindo. E certamente que os poderosos e as grandes autoridades, que terminará na mão do anticristo, vai conhecer muito, muito da nossa vida. Vão saber por um chip, talvez instalado em nós, onde é que nós estamos, dentro do banheiro da nossa casa, a hora, e mais informações vão ter sobre nós, sim. Então, conhecimento que o homem vai ter da nossa pessoa, da nossas informações, nossos dados pessoais, isso vai aumentar muito, sem dúvida. Mas conhecer o coração de cada um, o propósito lá dentro do ser humano, homem nenhum jamais vai atingir, porque é exclusivo de Deus, é a sabedoria dele. Outra pergunta: será que deveria ser apavorante para um ser humano a ideia de que Deus conhece todas essas coisas nossas, não somente as boas não são problemas, mas as nossas sujeiras internas, como venho aqui comentando, nossas imperfeições, nossas falhas, nossos pecados mais indignos? É apavorante saber isto? Responderei daqui a pouco. Voltando ao texto. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. O autor não se refere apenas a homens. Ele vai muito mais longe. Fala de toda e qualquer criatura. Deus sabe absolutamente tudo o que se passa com qualquer ser criado por Ele. Porque tudo foi criado por Ele no universo. De um micróbio ao rinoceronte. De um vírus a um cientista PhD. Deus sabe tudo. Se existir disco voador e extraterrestres por aí, Deus sabe exatamente o que se passa lá na cabeça de cada um deles. Sabe tudo. Nada escapa. Todos os dados, todas as informações possíveis Deus tem. Mateus 10 e 30. Mateus 10 e 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Contados. Não é que Deus sabe que existe. Não é que Ele não sabe a cor. Ele sabe o número dos fios de cabelos que você tem na cabeça. Cada ser humano. Versículo anterior, 29. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quando o coraçãozinho de um passarinho para de bater, Deus sabe. E não somente sabe como consentiu. Já entra na área do poder de Deus, não apenas do conhecimento, mas nós estamos vendo conhecimento. Deus sabe exatamente do que você vai morrer e a idade exata. Salmo 139:16. Eu bem poderia ter usado, eu tenho inclusive tenho uma pregação sobre esse salmo, que fala muito sobre a soberania de Deus, o poder, a onisciência. Famoso Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe perfeitamente cada detalhe dos seus dias. Ele sabe exatamente até quando vai durar o seu emprego ou o seu desemprego. Quanto você estará ganhando, se você vai botar um negócio, se não vai, se vai ter lucro, se vai ter prejuízo, ele sabe tudo. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, você não sabe, não depende de você, e não seja arrogante ao fazer planos e prever os resultados sem considerar a figura de Deus nisto, a figura decisória de Deus nisto. Então, ele sabe tudo o que vai acontecer com você lá na frente. Se ele quiser, eu acho espetáculo que Tiago colocou assim, não apenas viveremos. Então, ele foi lá para o mais básico. Seus tolos, insensatos, vocês estão falando aí em lucros, diferença entre o preço de venda e o preço de compra, e tirando as despesas, que isso é lucro, vocês estão falando em lucro, vocês não sabem nem se estarão vivos, quanto mais se mudar para a cidade tal, e botar um negócio assim, e ter lucro assado, nem se estarão vivos. Boa lembrança, Tiago. Claro. Deuteronômio 32 e 39 indica que Deus sabe o seu problema de saúde e a solução. Deuteronômio capítulo 39, 32, versículo 39. Deuteronômio 32 e 39 diz, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu gosto de passagem assim, que mostra quem é este Deus no mundo pós-moderno, em que tudo é relativo, e que não há uma verdade absoluta, e que cada um pensa o que quiser, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e não há quem possa indicar alguma coisa e dizer, isto é absoluto e é assim, e pronto, isso é desrespeito, isso é violentar a opinião do outro, a liberdade do outro. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, e que está penetrando nas nossas igrejas, hoje, no tal de uma igreja emergente, que está virando uma peste, nos Estados Unidos, e chegará aqui breve, uma igreja pós-moderna, e que você faz a sua doutrina, eu faço a minha. Você faz o seu entendimento da Bíblia, a sua releitura, você lê a Bíblia como você acha que deve ser lida, e eu faço a minha leitura, mas nós convivemos. Você ama Jesus, e eu amo também. E eu lhe amo, e você me ama. Então não venha pregar que a Bíblia afirma isto. Não venha, você me agride. Esse é o mundo hoje. Aí vem uma passagem dessa e diz assim, eu sou o Senhor e não tem nenhum outro. E eu dou vida e eu mato. Pronto. E eu curo e eu firo. Pronto. É assim com o nosso Deus, com o Deus da Bíblia. Bom demais. Então, ele lhe fere. E ele lhe cura. Está com dor? Ou ele lhe feriu diretamente por alguma coisa que você cometeu, um pecado, e ele quis lhe ferir? Ou não foi nada disto? Como aquele cego de nascença que Jesus disse, não foi por um pecado dele nem dos pais, é porque Deus quis se glorificar nele. Não sei. Mas o fato é que você está doente. Então, no mínimo, você tem que dizer assim, Deus sabe e permitiu esta minha dor. Ele sabe exatamente o diagnóstico, o que, que eu tenho e como é que eu posso ser curado. Pelos meios que a medicina descobriu com os remédios e tratamentos de hoje, ou de uma maneira que só ele sabe e ele me cura. Então, ele sabe exatamente cada detalhe da sua saúde, isso é É prático, irmãos. Absolutamente prático. Quem é que não anda enrolado com saúde, com muita constância? Uns mais e outros menos. Mas eu acho difícil pedir para alguém levantar a mão aqui que nos últimos 3 meses não andou no médico, ou não fez o exame, ou não sentiu uma dor, ou não tomou um remédio. Talvez nenhum de nós aqui. E alguns várias vezes, e outros vivem quase constantemente se tratando. Então é algo muito prático, isso que nós estamos vendo aqui. E teologia só tem sentido quando nós aplicamos o conhecimento teológico que Deus nos revelou para a nossa vida do dia a dia. Teologia não vai ficar se embalando numa rede só e pensando nas coisas que nós aprendemos. Não é só para isso. Nos ajuda, claro, também a meditações, a reflexões, a intimidade maior com Deus. Mas muito além disso, teologia nos ajuda no aspecto prático, a transformar o que eu aprendi de Deus lá no consultório do médico, quando eu estou com a boca aberta no dentista, morrendo de medo. Tudo isso nos ajuda, o conhecimento que nós temos de Deus no nosso dia a dia, quando aplicado de maneira correta e abundantemente, é outra vida que nós podemos ter. Deve ser angustiante para quem não crê em Deus. Ouvi um médico dizer, infelizmente, eu não tenho a menor ideia do diagnóstico. Não tenho a menor ideia do que o senhor tem. E isso está tão comum hoje. 1000 exames que se faz, com eletromagnéticas e não sei o que aí, computadorizadas por aí, tudo, não sei. Aqui não tem tumor nenhum, não sei não. Não é agradável um crente está numa situação dessa, ouvir o médico dizer, não tenho a menor ideia, não. Não é agradável, não vou dizer que é gostoso e agradável, não. Mas, é muito importante ele se lembrar, mesmo no desconforto, de saber que a medicina não tem solução para ele, mas é muito reconfortante para a mente, para o coração, para a pessoa dele, pensar assim, mas Deus sabe. Eu não sei o que o senhor tem, mas Deus sabe. E até dizer para o médico que ainda dá um folhetinho para ele, né? E se houver uma chance, ainda fala de Cristo para ele. Já é mais secundário dentro do que eu quero dizer aqui. É que lá dentro do seu coração, você pensa, mas Deus sabe. O meu Deus sabe exatamente o que eu tenho e como é que eu posso ser curado. Se ele vai querer curar ou não, é outra história. Mas ele sabe e ele é o meu Pai. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Olha só, agora ele saiu da área das criaturas e passou para tudo que existe, notaram? Primeiro ele fala em criaturas, na primeira parte do versículo, agora ele abre mesmo. Todas as coisas estão descobertas e patentes. Tudo. Descoberta no grego significa nu, despido, totalmente exposto. E patente, é uma palavra esquisita no grego, significa torcer o pescoço de uma vítima para matar. E daí veio a ideia de revelar ou expor o pescoço pelo ato de torcer. Se você pega o pescoço do outro numa luta lá e vai torcendo, todo mundo vê o pescoço todo espichado, tá para quebrar. Aí essa palavra derivou daí em expor. Não fala mais em pescoço, a origem da palavra é esta, e começou aí. Mas perdeu esse sentido, e para ganhar um sentido mais amplo de expor, mostrar para todo mundo alguma coisa, descobrir. Então o autor de Hebreus usa 2 palavras para descrever praticamente a mesma coisa. Tudo está nu, despido, sem roupa, descoberto, exposto, revelado aos olhos de Deus. Em toda a criação, seja com o ser humano, seja com seres criados, seja com objetos inanimados, mas Deus sabe de tudo. Números, medidas, teorias, cálculos, projeções, leis matemáticas, físicas, equações químicas, princípios, tudo Deus conhece. Jó também disse, o além está desnudo perante ele. Bonito isso. Mesmo ideia lá do autor de Hebreus, que usou a palavra despido, para dizer como é que as coisas estão diante de Deus. O além está desnudo perante ele. Tudo. Eu não sei você, irmão em Cristo, irmã, mas eu fico com orgulho tão grande deste Deus e tão vaidoso por ser filho deste Deus aplicação prática. O que, que eu faço? Com a informação bíblica de que Deus é onisciente, conhece tudo. Primeira coisa, eu fico muito feliz, muito vaidoso, muito orgulhoso, no bom sentido, de ser filho deste Deus. E eu me gabo dele. Alguém conhece 1 Coríntios 1 a 31 de Cor? Talvez não. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer se gabar? Se gabe. Se gabe à vontade. Mas bota o Senhor no meio. Glorie-se nele. Dê um jeito de colocar Cristo, aí você se gaba. Pode se envaidecer. Em outras palavras, se é para se gabar por uma coisa sua, e só sua, inerentemente sua, à parte de Cristo, à parte de Deus, se gabe não, porque não vai ser bom. No final do versículo, quando ele diz que todas as coisas estão cobertas de patentes, aos olhos de Deus, não é aos olhos de Deus que ele diz lá, não. Observe bem. Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele define, ele qualifica Deus. Em vez de usar o nome Deus, ele usou uma função de Deus, juiz. Lembra da pergunta que eu fiz há pouco? Deve ser apavorante para um ser humano lembrar que tudo que ele pensa, tudo que ele maquina, e está tudo aos olhos de Deus? A resposta é: depende da maneira como você se relaciona com este Deus. Depende. Aquele que não ama a Deus, não é filho dele, deve ficar apavorado com esta verdade aqui. Porque ele vai julgar esta pessoa de acordo com as obras dessa pessoa, as palavras dessa pessoa e os pensamentos dela, que Deus conhece todos. Não escapa. O coração do homem é corrupto. Jeremias 17, 9, não precisa abrir até lá. É desesperadamente corrupto, como o texto tem lá. Estragado, apodrecido. Então não venha você, meu amigo, dizer que não, mas meu coração não é tão ruim assim diante de Deus. Eu sei, tudo bem, ele conhece, eu sei que ele conhece. Mas não vai ver muita coisa ruim aqui não. Vai. Passagem famosa em Romanos 3, capítulo 9 a 12, em que fala do não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há um só. Nenhum. Então não venha bonitinho aí, com o filhinho de mamãe, e dizer, não, mas comigo é diferente, eu sou meio ruinzinho, mas sou meio bonzinho também, eu sou mais bonzinho do que ruinzinho, aí se somar numa balança, não venha com isso de balança. Isso é uma ideia que o diabo criou no coração de muita gente, para achar que Deus vai somar as obras boas, depois as ruins, e ver o que sobra. Não é isto. Quem não crê em Cristo, como é para crer? De uma maneira humilde, quebrantada, e não confessa como Salvador, já está condenado. E Deus vai julgar as pessoas com relação à atitude de cada um referente a Cristo. Eu tenho uma passagem breve, vou pregar aqui em João 3,18, que eu quero ler para vocês. João 3,18, fica de alerta para quem não fez ainda uma entrega a Cristo da própria alma. Quem nele crê, falando em esse nele aqui é Cristo, de acordo com o contexto, não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ninguém escapa de um julgamento detalhado, íntimo, altamente perscrutador da parte de Deus. Então, é apavorante, deve ser, a pessoa saber que Deus conhece tanto do próprio coração dele, dessa pessoa, dela. Para quem não tem Deus, sim. Os gregos pagãos, eu li em algum lugar aí, eles iam aos cultos com mais intensidade e maior número quando descobriam que a estátua de Júpiter fazia tempo que não era limpa e estava cheia de teia de aranha nos olhos. Então, na hora boa de ir lá, porque com teia de aranha, o Júpiter não vai nos ver direito e vai ser mais fácil lidar com ele e ir em maior quantidade aos cultos, porque a estátua estava impedida de ver. Ah, ridículo! É. Mas pelo comportamento de muitos que se chamam cristãos, parece que acham que há momentos em que Deus anda com teia de aranha nos olhos. Deve ser algo assim. Mal comparando com aqueles gregos pagãos lá, idólatras. Mas é impressionante, não obedecem a Deus em praticamente nada do que a palavra dele exige. Não se vê uma tentativa séria da parte de muitos que se chamam cristãos de viver conforme Deus orienta, deseja, ordena nas Escrituras. Não glorificam em suas vidas, não confessam a Cristo como Salvador da maneira como a Bíblia ensina, dizendo que Deus graciosamente o salvou pela fé em Cristo e ponto final, a parte das obras. Então se identifica de uma forma, mas vive de outra, abertamente. Já tive colegas dizerem que fim de semana é farra e logo depois reza a Deus no começo da semana e se entende com Deus. E toca a semana mais ou menos e fim de semana de novo, até domingo, aí vai para a missa. Já vi várias pessoas dizerem isto. Alguém assim está achando que Deus tem teia de aranha nos olhos. Não o Deus da Bíblia. Ele nunca dorme. Ele nunca tira nenhuma pestana. Conhece lá em Salmos 121 e 4, que é a última passagem que eu vou ler e vou encerrar. Salmos 121 e 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, referindo-se ao nosso Deus. Então, aos que não têm Cristo, tenham muito cuidado com o conhecimento que Deus tem do seu próprio coração, porque vai ser cobrado. Em contraste, a pergunta feita a um crente, será que é apavorante saber que Deus conhece tudo que se passa no seu coração, até as coisas mais feias, reprováveis diante dele? Não. É maravilhoso ter um Deus assim. Não é maravilhoso ter o coração como nós temos, com tantas coisas feias? É altamente constrangedor, triste, frustrante para nós sabermos que o nosso amado Deus Pai conhece e sabe, mas não é mais apavorante, que é a pergunta que eu fiz, não apavora mais, porque agora ele é um pai dedicado, interessado em ajudar e proteger, e tornou-se pai no momento em que nós aceitamos de coração o sacrifício que o filho dele fez numa cruz, durante o qual ele, o filho, recebeu toda a punição deste pai sobre o Filho, Jesus Cristo, que suportou por nós o peso, a condenação dos nossos pecados. Então não é mais apavorante, porque nós já estamos livres da condenação eterna que vai cair sobre aqueles que rejeitam a Cristo. Constrangedor? Sim. Nos entristece saber que estamos nus diante do nosso Deus, porque tem muita coisa feia aí dentro desse coração velho? Sim, mas é completamente diferente de pavor, de desespero. E mesmo que esse Deus venha a nos corrigir e disciplinar, que Ele faz muitas vezes, é para o nosso bem, é benigno. E não para nos mandar para longe dEle, como Cristo disse que faria com aqueles que não o conheciam. Afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vão para longe. É exatamente o contrário. Mesmo quando nosso Pai vê a corrupção, que ainda existe, infelizmente, no nosso coração, mas quando Ele acha por bem nos disciplinar e nos fazer sofrer para nos aperfeiçoar, o propósito é o contrário, ou seja, para nos aproximar mais dEle. Isso é apavorante? Absolutamente. Muito ao contrário. É espetacular. E é uma maravilha saber que esse Pai, que nos quer tanto bem, que nos elegeu antes da fundação do mundo, que nos salvou em Cristo, Ele não tira os olhos de nós. Apavorante é imaginar Deus tirando um segundo os olhos de cada um de nós. Isso seria um pesadelo para o crente. Veja como é o contrário. Quem não tem a Deus quer fugir. E é o assunto lá que quer ir para longe da luz, lá de João 3,18. Que eu não vou entrar aqui agora. Mas para nós é um espetáculo saber que Deus conhece tudo. E ficamos pasmos, boquiabertos, felizes em saber que temos um Deus que conhece todas as coisas, que em Cristo perdoou todos os nossos pecados, garante a vida eterna e nos promete um perdão já total de todos os pecados que nós conhecemos, que Ele conhece tão bem, mas perdoou perfeitamente, como tudo que Ele faz é perfeito. Que nós tenhamos a sabedoria, irmãos, de transformar esse conhecimento teológico que a Bíblia nos transmite aqui, de maneira prática em nossas vidas, gozando do conhecimento que nós temos de que Deus sabe todas as coisas, inclusive os nossos corações, e nos aliviando com isto, e conhece os nossos problemas. Como Davi disse lá no Salmo 139, que eu não li inteiro, o nosso andar, o nosso deitar, ele sabe o jeito da sua coluna quando você fica em pé. Ele sabe o jeito que você gosta de dormir, se é no lado, é de bruxo. Ele sabe todos os detalhes mínimos da sua vida. Isso deve ser para nós um alívio, um alento e um motivo de louvor e de desejar dia a dia chegar mais perto dEle, até quando estivermos realmente na glória junto com Ele. A esse Deus que tudo conhece, tudo sabe, toda honra e toda glória. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Deus que conhece todas as coisas, Deus que conhece o que eu vou dizer na próxima frase. Obrigado pela Tua palavra que nos revela estas coisas. Obrigado por quem vai ouvir esta pregação, pelos que ouviram hoje, os que vão ouvir ainda, qualquer lugar deste mundo, que desperte realmente terror naqueles que não te conhecem. Não é malvadeza minha, Senhor, pedir isto, muito ao contrário, porque é um terror que vai levá-los a te buscar e pedir ajuda, me salva, me socorre, que eu não vou escapar da tua presença, como Davi descobriu, apesar que Davi descobriu isso maravilhado, que já era um homem teu, mas que não te tem, ó Deus, que seja despertado pelo que aqui foi dito. E a nós que já somos teus filhos em Cristo, muito obrigado, porque tu nos salvaste, nos perdoaste, nos conhece totalmente e nos ajuda com toda a tua benevolência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.